basta solo con cantar. No basta solo con decir.
Graça e paz a todos vocês. Sim, é verdade o que diz essa música. Não é suficiente querer. Não basta simplesmente pedir. É preciso nós morrermos para nós mesmos, para os nossos gostos, para os nossos desgostos também. Porque Jesus Cristo que disse isso, né? Que aquele que tentar salvar a sua própria vida vai perdê-la. E aí a gente para e pensa, quantas vezes nós queremos continuar no mesmo tipo de vida que não nos leva a nenhum lugar bom, nenhum lugar melhor? Insistimos porque é mais fácil, porque tirar-nos da zona de conforto realmente é algo que precisa de uma fé verdadeira. Sem uma fé verdadeira, a gente fica no mesmo lugar. A gente não sai, a gente se contenta com o muito abaixo daquilo que Deus promete para nós. Por isso que no livro de Isaías ele diz assim, que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Eu é que sei o futuro que eu tenho para vocês. Assim como uma criança, ela não tem condições de entender a extensão das suas atitudes, né? Dos seus gostos ou desgostos. E é necessário que tenha alguém, né, com maturidade suficiente, e espera-se isso dos pais, para que possa orientar a criança, o filho, a filha, para que eles possam verdadeiramente se preparar para o melhor que ela ou ele pode viver. Por isso que isto não muda em relação a Deus para nós. Nós não passamos de crianças. Por isso que quando Jesus Cristo ali na cruz do Calvário orou pedindo que perdoasse, o Pai perdoasse as pessoas, ele disse assim, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Realmente, muitas vezes achamos que estamos sabendo o que estamos fazendo, né? Somos tomados pela emoção, pelo sentimento, um sentimento desenfreado. Por isso que é necessário estar debaixo da autoridade do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, porque só Ele é que verdadeiramente sabe e conhece as intenções do Pai para nós, ou seja, o que o Pai tem preparado. Por isso Jesus Cristo disse, no primeiro sermão dele, conhecido como Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele falou foi, bem-aventurado ou mais que felizes são os pobres de espírito, ou os humildes. Pobre de espírito não é aquilo que o mundo aí conhece, né? Pobre de espírito é aquele que realmente sabe que ele precisa aprender mais de Deus. O pobre de espírito para Deus é aquele que é vazio de si mesmo, né? Das suas escolhas, das suas decisões, e sabe que depende de Deus. Esse capítulo que a gente vai estar lendo hoje, Êxodo capítulo 5, ele fala, quando ali Moisés e Arão vão lá falar com o rei do Egito em obediência ao Senhor. Lembre bem, de nada vale você acreditar, mas esta sua fé não te move do lugar. Você precisa reconhecer diante de Deus que, sendo assim, a tua fé, ela está morta. E se ela está morta, ela precisa ser ressuscitada, ela precisa ser avivada por Deus. E isto Deus faz se você pedir. Por isso que o primeiro ponto necessário é reconhecer o nosso verdadeiro estado, né? a partir do momento que você reconhece de verdade. Você crê na palavra do Senhor, você sabe que Ele é que tem o melhor verdadeiramente para a sua vida, Ele que sabe o que é melhor para a sua vida, e você toma consciência das suas limitações, incapacidades. E aí a Bíblia deixa bem claro que quando você age assim, aqueles que agem dessa forma, eles têm a graça de Deus. Quem diz isso é Tiago, quando ele fala que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que acham que não tem mais nada que aprender, que acham que tem que tomar conta da vida deles, né? Mas Deus dá graça aos humildes. Por isso também ele fala que aqueles que se humilharem serão exaltados. Veja, muitas vezes uma pessoa pode ser humilhada, mas ela é humilhada, pode ser dentro de uma situação errada que ela praticou. Digamos, alguém que estivesse, por exemplo, roubando outra pessoa e de repente descobre. Então, muitas vezes ali ela é humilhada. Embora Deus não permite, Deus não quer jamais que os seus filhos, né, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se eu sou, precisamos ter fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, é caridade, né? É paz. Amém? Então, não podemos jamais condenar as pessoas, criticar as pessoas. Quem faz isto, mesmo usando a Bíblia, faz por conta própria da sua própria maldade ou da sua ignorância, né? Maldade misturada com ignorância de não conhecer a Deus. Então, por mais que as pessoas estejam erradas, por mais que a atitude delas não seja aprovada, né? Nós jamais podemos fazer isso. Aquele que assim faz, faz por conta própria, mas Jesus deixou isso bem claro, que se você usar de misericórdia, você alcançará misericórdia. Com a mesma vara que você medir, você será medido. Então é preciso que você realmente não só diga que tem uma fé, mas viva esta fé. E se você vê que a sua fé é morta, pois você permanece nos seus erros, você permanece na sua vida que não honra a Deus, não minta contra o Espírito Santo, a Bíblia diz. Assuma, peça misericórdia a Deus, ore a Deus e de verdade entenda uma vez por todas, você pode fazer o que quiser da sua vida, isso é uma escolha sua. Se você quiser viver, continuar vivendo uma vida errada, pode. Isto é um problema seu. Mas de uma coisa tenha certeza, a Bíblia deixa bem claro. Aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Então, é preciso nós entendermos que o Evangelho veio não para mudar o mundo, não para mudar as outras pessoas. O Evangelho foi disponibilizado a nós juntamente com a oração, para que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua, na nossa vida. A palavra do Senhor, ela é usada para corrigir. Por isso que o cajado, né, representa um instrumento de pastor, né? E vamos não simplesmente remeter ao pastor homem, mas vamos remeter especialmente ao pastor, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o bom pastor e Ele cuida de nós. Então, quando nós ouvimos a voz dEle, quando nós entendemos a sua vontade, automaticamente você recebe esta bênção, a paz, a alegria, justificado, pois, pela fé. Né? Temos paz com Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado junto com o Pai. Né? Ou seja, nós não somos obrigados a viver uma vida errada, então é preciso eu e você nos preparar, especialmente que a volta do Senhor Jesus Cristo está bem próxima. A previsão para o mundo, né? Isso aqui que a gente está vivendo é só princípio de dores, é só um aviso, um alerta, um último, vamos dizer assim, um último aviso, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então essa tem sido minha preocupação também. O pastor Takayama tem falado muito sobre isso. Irmãos, não é tempo mais para a gente querer discutir a vontade de Deus. É tempo para a gente obedecer, né? O Espírito Santo vai falar com você, se você assim permitir, se você desejar, né? Lembrando que a voz do Espírito Santo, eu gosto sempre de lembrar uma coisa: o Espírito Santo não grita, o Espírito Santo não impõe e nem ameaça, porque isso não faz parte dele. Esse tipo de característica faz parte do inimigo, né? Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Jesus disse diversas vezes: quem tem ouvido, que ouça, né? Se quiser vir após mim, ninguém é obrigado, ninguém deve se sentir obrigado. No entanto, aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. Então é preciso obedecer. Moisés e Arão ali obedecem a palavra do Senhor e enfrentam a Faraó. Somente quando você verdadeiramente crê na palavra do Senhor, somente quando você verdadeiramente sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, e o descumprimento dela traz consequências sérias. Por isso Jesus disse: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. E por quê? Porque ele rejeita a palavra da salvação. Então o dia é hoje, não é amanhã. Lembrando mais uma vez que muitas vezes ouvimos palavras bonitas. Eu até poderia resumir e fazer uma Bíblia do mundo, por exemplo, versículos do mundo do tipo: nunca é tarde. Só que não é isso que a Bíblia diz. Porque quando eu penso, nunca é tarde demais, então eu tento querer aproveitar ao máximo. E para mim, eu sempre acredito que vai chegar o amanhã, vai vir o amanhã, só que o amanhã nunca chega, o amanhã é sempre o hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Faça uma análise da sua vida. Você está tendo progresso espiritual? Você está verdadeiramente honrando a Deus? Você verdadeiramente crê no Senhor? Você descansa nele, né? Descanso, verdadeira adoração, honrar a Deus, isso tudo são provas de uma fé viva e verdadeira. O resto é religião, o resto é uma fé, como eu gosto de dizer, para consumo próprio. Mas aceite hoje aquilo que o Senhor tem para você, né? Arão e Moisés obedeceram à voz do Senhor e enfrentaram ao rei do Egito, o faraó, que representa Satanás. A única forma que você realmente é capaz de obedecer ao Senhor, de enfrentar o inimigo, é através da fé verdadeira, aquela fé que te leva à obediência na prática. O Senhor Deus do povo de Israel disse, né? Eles falaram ali para Faraó: deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa, uma celebração em minha honra. E aí o rei vai e diz: quem é o Senhor? Não é o Senhor Deus, né? Perguntou o rei: por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. E aí é ali o inimigo, agora na pessoa de Faraó, deixando isso bem claro: que se você estiver esperando o tempo bom para que você fuja, se você estiver esperando o amanhã e não aproveitar a oportunidade de agora, de hoje, enquanto o Senhor fala com você, jamais você sairá do deserto, do Egito. Só existe um jeito de sair do Egito: é ouvir a voz do Espírito Santo, é verdadeiramente se entregar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê muita alegria, muita força para você obedecer e você descobrir a alegria da salvação, como disse o salmista Davi. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.